Vamos agora conhecer os títulos das notícias do Jornal Largado às 13. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Ex-vereador da CDU na Câmara de Tomar, Bruno Graça, lamenta declarações à ERTE do Ministro da Saúde em que o governante garante que a urgência médica ou cirúrgica já não irá regressar ao Hospital de Tomar. Câmara aprova o arranque da discussão pública do projeto de requalificação dos espaços exteriores da Praceta Raul Lopes. Presidente da Junta de Freguesia de Casais, Álvio Beira, nega dificuldades eventuais no funcionamento da Comissão Social de Freguesia.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente pouco nublado, vento fraco tornando-se moderado de norte e nas terras altas para o final do dia. As máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 10 graus para Castelo Branco, 13 para Coimbra e Porto Alegre, 15 para Leiria, Santarém e também para Lisboa. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista é de 15 graus. Avançamos com as notícias da Rádio Hertz, a edição de Vítor Molenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Molenas.
Muito boa tarde. As declarações de Manuel Delgado, secretário de Estado da Saúde, em exclusivo para a ERTE, passaram ao lado do executivo da Câmara de Tomar, que reuniu nesta segunda-feira com alguma surpresa e apesar de se ter falado de saúde nesse encontro, a verdade é que nem os eleitos do Partido Socialista e nem do Partido Social Democrata reagiram ao facto de aquele governante ter dito à ERTE que a urgência médico-cirúrgica já não iria regressar ao Hospital de Tomar, ao contrário das expectativas criadas pela população nabantina e também pelos próprios eleitos. Desta forma, quando se esperava que, com a chegada do equipamento TAC à unidade Nossa Senhora da Graça, a melhoria da atual urgência básica fosse uma hipótese cada vez mais viável, eis que o secretário de Estado colocou os pontos nos is e assegurou que os casos urgentes vão continuar, em exclusivo, a ser encaminhados para o Hospital de Abrantes. Bruno Graça, ex-vereador da Câmara de Tomar pela CDU e que tinha a saúde precisamente a seu cargo na autarquia no anterior mandato, reagiu na rede social Facebook, mostrando total repúdio pelas declarações do governante. Contactado pela ERTE, o rosto da Coligação Democrática Unitária nas recentes eleições autárquicas confessou ter ficado surpreendido com as palavras do secretário de Estado.
Fiquei surpreendido com essas afirmações e de alguma maneira, como repudias completamente, como já disse noutro local. Porque, de facto, ao longo do anterior mandato, essa informação nunca chegou, pelo menos a mim, nunca chegou com essa clareza tão inequívoca de que as urgências em Tomar não iriam evoluir para, efetivamente, umas urgências que respondam a todas as dificuldades e todas as necessidades que um concelho como Tomar e os concelhos aqui à volta, e mesmo para até para o Médio Tejo, se pensarmos em termos do concelho de Orém e em termos da sua sustentabilidade, portanto, exigem.
Foi nesta segunda-feira à reunião de Câmara. Estava à espera de uma reação a estas declarações?
Sim, é óbvio que estava. Naturalmente, a Câmara sempre diz, e a autarquia sempre vem dizendo ao longo dos tempos, que exigia e que, embora pudesse, e foi feito, seguir uma estratégia de ir passo a passo, mas que exigia-se o regresso da medicina interna, que se exigia a pediatria e que se exigia as urgências, digamos, qualificadas em Tomar. E portanto, nós foram dados alguns passos, efetivamente, nesse sentido. É evidente que pode sempre haver pessoas a dizerem que a estratégia não foi a melhor, portanto, que foi a que foi adotada. A medicina interna, de facto, veio novamente para Tomar, com algumas dificuldades, naturalmente, ainda, mas está cá, efetivamente, e penso que a população beneficia desse facto. A questão da aquisição do TAC abria, naturalmente, condições para que a medicina interna pudesse ser mais consistente e a proposta ser mais consistente, digamos, no sentido da qualificação das nossas urgências do nosso hospital. O TAC avança, quer dizer, lentamente também, mas avança. Agora, segundo foi dito na reunião de Câmara, haveria um prazo de 2-3 meses para ela começar a funcionar, e, portanto, nada impede, e penso que o passo seguinte é, efetivamente, a autarquia e os tomarenses exigirem a qualificação das suas urgências.
Bruno Graça quis deixar claro que é na luta que as coisas se conseguem, advertindo que se a autarquia se quiser demitir da luta pela urgência, terá que ser a população a tomar isso em mãos.
Como tudo na vida, as pessoas é que têm que lutar, quer dizer, não podem ficar, digamos, meramente nas estruturas, digamos, formais, nos governos e nas autarquias. É evidente que é sempre bom que as autarquias, sendo amigas da população, portanto, encabeçam e estejam ao lado das reivindicações populares. Mas é na luta que, efetivamente, as coisas se conseguem, quer dizer, não há dúvida nenhuma. E, portanto, se a autarquia se quiser demitir, eu espero bem que não, mas se a autarquia se quiser demitir da luta pela requalificação da nossa urgência, naturalmente tem que ser a população a tomar isso em mãos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta segunda-feira, na reunião de Câmara, tomar registro ainda para aprovação do Tomar Polis, precisamente o encerramento do processo de liquidação. O destaque vai, no entanto, para o processo da requalificação dos espaços exteriores da Praceta Rolo Lopes, no caso, o arranque da discussão pública do referido projeto. O assunto tinha merecido já uma abordagem no programa da ERTS Conselho em Revista, onde, na altura, António Paiva e António Alexandre, ex-autarcas e comentadores residentes do programa, comentaram precisamente a aprovação pelo município do projeto. António Paiva referia temer que este seja um projeto que aparece desgarrado de um plano de mobilidade da cidade e da regeneração urbana.
O Portugal 2020 veio reforçar a questão da regeneração urbana. Infelizmente a nossa Câmara atrasou-se no que diz respeito a fazer um projeto, ou seja, vai a reboque daquilo que foi o Portugal 2020. E eu temo que possa estar a fazer projetinhos desgarrados, ou seja, porque não foi sua iniciativa, não esteja a olhar para o projeto da regeneração urbana. E eu vou dar o exemplo. Nós, quando aqui há 20 anos, e lembro-me, Alexandre, nós candidatamos-nos os dois, e precisamente 20 anos, em 1997, estamos em 2017. E lembra-se de quando analisamos aquilo que eram loteamentos desgarrados que havia para o concelho, na cidade, e entendemos que havíamos de fazer um projeto de requalificação. E foi quando se requalificou Marmelais, quando se fez a envolvente à Igreja de Santa Maria, quando se fizeram vários espaços que foram requalificados no âmbito de um projeto global. Eu quero acreditar que a Praceta Rolo Lopes ou a Várzea Grande faz parte de um projeto global. Mas ao fazer parte do projeto global, tem de ter por base projetos e estudos que já estejam feitos e bem analisados. E eu quero me referir concretamente à questão da mobilidade urbana e ao projeto de mobilidade urbana que está na Câmara Municipal, que foi executado no âmbito do Polis. Ou seja, o Polis fez dois grandes projetos de base que são interessantíssimos. Um deles é o da mobilidade urbana, o outro é o do estudo do Rio de Navão.
António Alexandre comentou também o assunto, referiu que a circulação de trânsito poderá vir a ser um problema agravado com o novo arranjo, referindo que a circulação eventualmente poderia ser nos dois sentidos, não só na Estrada da Serra, mas também na Rua Augusto Correia, rua que o projeto propõe encerrar a circulação de trânsito.
Que eu vivo ali há muitos anos, já vivia lá antes de ir para a Câmara, e continuo lá a viver. E sofro com o trânsito. O que o Gê Paiva diz é assim: eu em tempo de férias é uma maravilha. Quando eu estou de férias, eu digo: ei, que encanto, estaciona, entra na minha rua e tal. Nos outros dizem que vai um inferno. Um inferno hoje, com o arranjo urbanístico, vai ser um inferno maior. Porque esta história dos autocarros é tão a maior condicionante. Os autocarros não conseguem ali andar. Porque eu acho que este estudo, que também concordo que o estudo está brilhante, embora aqui há dias alguém, conversando com umas pessoas, com uma pessoa que tinha estado numa conversa com outras, falaram que se calhar eu sempre olhei para aquilo com dificuldade por causa do trânsito e nunca me quis meter a decidir como é que o trânsito ia funcionar. E a ideia é que possivelmente o trânsito funcionasse em duas faixas, nos dois sentidos, dos dois lados, na Estrada da Serra e na Augusto Correia, se calhar era mais interessante, porque resolvia o problema só existindo da rotunda, e portanto a rotunda que hoje existe ao cimo da Alameda fazia a distribuição e recebia o trânsito em dois sentidos. Mas isto eu estou a dizer, não estou a dizer como que devia ser assim, eu não defendo isso. Eu defendo que alguém especialista em trânsito, e sobretudo pegue neste estudo de mobilidade que já existia, feito no tempo em que o engenheiro Paiva, foi do primeiro mandato do engenheiro Paiva. Esse estudo que se baseou na ponte, eu fui um dos que discordei da localização da ponte, porque eu achava que a ponte devia ser a sul. Mas depois de tudo isto, concordei, porque eu acho que é também uma diferença que se deve fazer na política, quando as pessoas estão na política para influenciar, é que também defendem as coisas até uma determinada altura. E quando chega a uma determinada altura, e se há estudos que justificam e que há pessoas que defendem uma outra coisa, às vezes não vale a pena a gente continuar só para dizer que eu tenho razão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os recentes e lamentáveis acontecimentos associados ao desfile do Caloeiro do Instituto Politécnico Tomar, iniciativa que decorreu no dia 15 de novembro, estiveram também em análise na reunião de Câmara desta segunda-feira. José Delgado, vereador do Partido Social Democrata, falou em situações excessivas, deixando alerta sobre algo mais complicado que poderá acontecer futuramente, até mesmo a morte de algum aluno. Recorde-se que alguns jovens tiveram de ser assistidos pelas forças de socorro, ao que tudo indica por ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. Nesse sentido, o eleito do PSD disse mesmo que seria bom que o município, em condições futuras, pudesse reunir atempadamente com o Politécnico, a Associação de Estudantes e a Polícia de Segurança Pública, sendo que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara e responsável pelo setor da educação, garantiu que já são feitos alguns encontros do género, sublinhando que a autarquia está atenta ao que se passa nestes eventos, ainda que também tivesse admitido excessos. O eleito do Partido Socialista falou em episódios que nem a própria Comissão de Praxe consegue controlar. O assunto foi debatido por ocasião da isenção de taxas de ocupação de espaço público, aprovada por unanimidade, tendo precisamente em conta o recente desfile de caloiros do Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi também presente a esta reunião de Câmara a proposta de calendário para o funcionamento e fecho do mercado municipal no decorrer do próximo ano. Assim, de acordo com a aprovação do Executivo, o mercado municipal irá estar fechado nos dias 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro de 2018. Pelo contrário, nos feriados do 1 de março, 31 de maio, 15 de agosto, 5 de outubro, 1 de novembro e 1 e 8 de dezembro, aquela estrutura estará aberta à utilização do público. Esta proposta de deliberação foi apresentada pelo vereador Hélder Henriques, do Partido Socialista, documento que foi elaborado depois de um inquérito de opinião realizado junto dos vendedores do mercado municipal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como temos vindo a referir, está já em curso o processo para a eventual construção de um lar a instalar-se ao lado do atual centro de dia da Venda Nova. A situação torna-se urgente, quanto mais o atual centro está muito perto do limite da sua capacidade de resposta. Como referia na ERTS, em declarações prestadas no decorrer do programa Voz da Freguesia, o presidente da Junta de Freguesia de Casais, Álvio Beira, João Luís, a instituição é presentemente uma das principais entidades empregadoras da freguesia e o centro presta já hoje um conjunto de apoios sociais importantes. Ainda no âmbito da intervenção social, ao nível da freguesia de Casais, Álvio Beira, o autarca referiu também o desempenho da Comissão Social de Freguesia. Disse que a mesma, embora se encontrando a funcionar há pouco mais de um ano, tem tido um papel fundamental na resposta a situações diversas de carência social.
Foi possível neste ano e picos que ela está a funcionar, foi possível identificar muitos casos de pessoas carenciadas que necessitavam de cuidados aos mais variados níveis e, portanto, a partir do momento que os casos foram identificados e que as pessoas foram à Comissão Social ao atendimento, foi possível encaminhá-los para as mais diversas áreas de proteção, no fundo, que é possível ter. Uns passaram a ser atendidos, passaram a ser direcionados para a Cáritas, coisas mais simples. Outros foram para a sede de cantina social, outros para outras áreas. Portanto, temos o levantamento daquelas que são os problemas que existem na freguesia, né? E foi possível encaminhá-los de uma forma estruturada para as mais diversas áreas. Portanto, isso, só por isso já valeu a pena. Depois, foi possível também a Comissão Social desenvolver algumas atividades do ponto de vista da angariação de fundos. E aqui, para quê? Para poder para poder suprir as necessidades, por exemplo, da Cáritas da freguesia. A Cáritas é um órgão da freguesia, é um fórum que tem um trabalho muito importante na freguesia, cuida de muitas famílias, ajuda muitas famílias, e portanto aqui a Comissão Social também tem um papel importante, porque nós já organizámos alguns eventos e é possível organizar mais com o objetivo de angariar fundos, por exemplo, para a Cáritas, que é a instituição que na freguesia está mais perto das pessoas que precisam mesmo dos cuidados primários.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A TAGUS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, assinalou na última semana 24 anos de existência ao Serviço do Desenvolvimento Rural do Ribatejo. A associação, constituída presentemente pelos Conselhos de Abrantes, Sardoal e Constância, aproveitou a ocasião também para proceder ao lançamento da abertura de novos concursos e divulgar publicamente os projetos já apoiados no âmbito do DLBC, Desenvolvimento Rural de Base Comunitária. Entretanto, Rui Rafael, coordenador da área do desenvolvimento local na Autoridade de Gestão do PDR 2020, referia alguns dos aspectos da evolução dos programas de apoio em declarações prestadas à ERTS, nomeadamente a importância dos grupos de ação local, como é o caso da TACOS.
Inicialmente havia uma filosofia, uma abordagem um bocadinho diferente, porque o Líder era uma iniciativa comunitária autónoma. Até ao Líder Mais, que foi a sua terceira edição em 2001, conseguiu-se fazer um trabalho um bocadinho diferente, porque dependíamos só de nós e era uma relação direta com a Comissão Europeia. A partir de 2005 entrámos num esquema de um programa de desenvolvimento rural com o PRODER e agora com o PDR, repetiu-se esta simbiose de trabalho do Líder com o Programa de Desenvolvimento Rural. Basicamente, o Líder, tal como o nome queria indicar, porque vem do inglês e do acrónimo em francês, que por acaso em português também dá, que é a ligação entre ações de desenvolvimento da economia rural, basicamente era o conjunto de iniciativas que estão à volta daquilo que é o tradicional do mundo rural, a agricultura pura e dura, a agroindústria, e tentar que as pessoas que estão nos territórios rurais, que são territórios normalmente de baixa densidade, com pouca gente, se mantivessem cá com outras tarefas sem ser a agricultura. Cada vez mais a agricultura necessita de menos mão de obra direta. As famílias precisam de se ocupar, as pessoas começam a ter filhos, começam a ter necessidade de creches, as pessoas mais idosas começam a ter outras necessidades. Foi preciso percorrer todo o resto da cadeia e todo o resto da fileira das pessoas que estão nos territórios rurais para as ter cá e para lhes dar qualidade de vida. É nesse espírito que entram os grupos de ação local, que pretendem na prática dinamizar estes territórios, mantendo-os vivos e dando-lhes novas funcionalidades. Damos um espaço para isso contribuir, obviamente, uma área ligada ao turismo em que se tenta cativar pessoas de fora destes territórios rurais a virem conhecer melhor o que é o mundo rural, a aproveitar as suas tradições, parte da gastronomia, dos vinhos, de toda esta área envolvente paisagística, que infelizmente neste cenário agora está um bocadinho mais desolado, mas temos aqui a Albufeira da Cristal de Bode, com todas as atividades náuticas que se podem realizar. Portanto, é criar aqui uma envolvência de serviços conexos à atividade agrícola, que não interessa que morra, que a agricultura é importante nestes territórios, mas que lhes reabilite a vivência própria de novos territórios, com novas dinâmicas, e que permita de alguma forma travar o êxodo das zonas rurais para as zonas urbanas.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
À semelhança do que aconteceu nesta terça-feira, também nesta quarta haverá lugar a exercícios de fogos reais no polígono de tiro da Brigada Mecanizada em Santa Margarida da Cotada, Conselho de Constância, durante o período compreendido entre as 8 da manhã e as 17h30. Fica o alerta à população e demais pessoas que circulem pela envolvência, tomem as devidas medidas de precaução e não devem levantar, descolar ou mexer em qualquer granada ou engenho explosivo que possa ser encontrado, devendo antes sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança. Numa nota tornada pública, as entidades militares referem que não se responsabilizam por qualquer acidente que suceda pelo não cumprimento desta norma. São vedados todos os movimentos dentro e para o interior da referida zona, onde recorre então este exercício com fogo real. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.